Convocadas. Oferecimento Morroy e Morroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Thalita Jutsi, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadeide, a todo mundo que tá ligado com a gente aqui na CBN.
Nossa, alguém salva a apresentadora que eu tô... Eu me dei aquela perdida agora, viu? Mas peraí.
Bora falar de Copa do Mundo Feminino. Falar de preparação para os amistosos também, que começam nesse sábado, né, da Seleção Brasileira.
Com Marta.
Mas antes, bora falar de uma coisa importante, né? O Lula sancionou hoje, num evento, enfim, a lei que, enfim, abre ali os trabalhos, vamos falar assim, né? O pontapé para os trabalhos para a Copa do Mundo de 2027, que vai acontecer aqui no Brasil, a Copa do Mundo Feminina, né? Sancionou a lei. O que é importante dessa lei? É uma espécie de permissão, vamos assim dizer, e uma espécie de oficialização do governo federal para com todas as cidades, estados, enfim, que vão receber também a Copa, o Brasil inteiro, para poder começar realmente as ações de forma oficial, em relação à preparação, à relação a eventos, à relação aos próprios confrontos, né, que vão acontecer nas cidades sedes da Copa do Mundo de 2027, em relação à meia entrada. É uma espécie de pontapé para essas ações. Então, o Lula sancionou essa lei hoje. Além disso, né, ocorreu nesse evento também uma aprovação de uma lei que abraça as pioneiras do futebol feminino. Então, as jogadoras que fizeram parte daquela primeira década ali, na década de 90, né, do futebol feminino brasileiro, elas vão receber ali R$500 mil, que é uma espécie de uma reparação histórica também, né? A gente precisa destacar isso, é uma espécie de uma reparação histórica das jogadoras que participaram no primeiro torneio experimental, que participaram da primeira Copa do Mundo Feminina. Então, essas atletas também vão ser beneficiadas, mas eu nem uso a palavra beneficiada, eu acho que a palavra correta realmente é reparação. Então, isso também foi aprovado hoje. Então, é importante aí pra gente já começar. Acho que já tá até um pouco, já passou do tempo, né? Não digo nem da lei em si, mas pra gente começar a esquentar mais pra essa Copa do Mundo Feminina que vai acontecer aqui no Brasil no ano que vem. Então, já pontapé dado, legalmente falando.
Tá a preparação da seleção, Thalita?
É isso, a seleção se apresentou completa hoje, né? Os treinos estão acontecendo no CT Joaquim Grava, mais conhecido como CT do Corinthians, lá em São Paulo. Aí em São Paulo, no caso, né? Seleção brasileira se apresentou completamente hoje. Então, o técnico Arthur Elias tem mais alguns dias para poder fazer ajustes, preparar elenco para o primeiro amistoso contra os Estados Unidos, que acontece no sabadão. Sabadão, na Neoquímica Arena, duelo que acontece 6:30 PM. O primeiro confronto contra os Estados Unidos, o segundo jogo acontece no dia 9 de junho na Arena Castelão. Os ingressos seguem à venda, tá? Para os dois confrontos. São Paulo já tem cerca de 20 mil ingressos vendidos. A Arena Castelão já tem cerca de 30 mil ingressos vendidos. Então a gente vai ter um público muito bom para poder receber a seleção feminina brasileira nesses dois confrontos, que são dois jogos, né, contra os Estados Unidos, que é um teste de altíssimo nível para a seleção brasileira. E mais que um teste de altíssimo nível, é também uma revanche, né? Porque, vamos lá, vamos ser bem objetivos, Estados Unidos é o nosso grande incômodo há muito tempo, desde que a seleção feminina tenta ganhar alguma coisa em Copa do Mundo, em Olimpíada. Então, sempre é um encontro especial. Mas é um jogo interessante pro Arthur Elias fazer muitos testes. A gente já falou bastante aqui sobre parte defensiva, mas também pensando ofensivamente, né? Ele convocou três jogadoras que atuam nas laterais, sendo que uma delas é atacante, que é a Aline Gomes. Então, eu acho que é uma observação para ele que vai ser muito importante, porque ela foi muito bem no FIFA Series, mas não foi um teste como será o teste contra os Estados Unidos. E aí, falando de atacantes, que sempre é a lista sempre muito cheia do Arthur Elias, são muitas atacantes, né? Mais de 10 atacantes convocadas para esses amistosos, que é para ele começar realmente a afunilar essa lista. Então, tem retornos como Amanda Gutierrez, tem nomes que seguem na lista, como a própria Tainá Maranhão, para ele fazer uma observação realmente já pensando na Copa de 2027, claro, né? Com a presença da Rainha Marta, que também vai estar nesses dois duelos contra os Estados Unidos, ela voltando agora depois de ter voltado também a atuar com Orlando Pride. Então, jogos importantes para o Arthur fazer testes importantes, porque jogar contra os Estados Unidos sempre é uma exigência de altíssimo nível e bom para ele conseguir observar todos os setores do campo, como está o comportamento defensivo, criativo e ofensivo da seleção feminina brasileira.
A Marta, a gente comemora que ela esteja, obviamente, também não dá para ignorar que além dela ser a atleta que ela é, ela chama bastante público para o estádio também. Dá para esperar, sim, Marta na Copa?
É difícil falar isso,
né?
É, assim, a Marta, ela fez em 2025 um dos melhores anos sob a ótica física dela, se a gente levar em consideração que é uma jogadora de 40 anos.
Uhum.
Ela está num bom nível físico, ela está num bom nível técnico, é uma jogadora que, se ela estiver na lista de 2027, o Arthur não vai estar fazendo nenhum tipo de vou convocar porque é a Copa aqui no Brasil, tô fazendo uma festejo. Não, eu acho que ela tem plenas condições de estar na lista de 2027 por conta de questões técnicas, táticas, físicas, né? Não vai ser uma jogadora que vai estar por estar, a gestora do grupo, não, vai ser uma jogadora para contribuir em todos os sentidos para a seleção feminina de futebol. Mas eu falo com muita tranquilidade que, se ela não estiver, a seleção feminina hoje não depende mais da Marta.
Sim.
Eu acho que isso é um ponto muito importante. É óbvio que ter a Marta ao lado da seleção é muito importante, é uma qualidade técnica, uma jogadora genial, importante demais. Mas eu falo com muita tranquilidade que, se o Arthur não convocar a Marta em 2027... isso não pesa para a seleção feminina negativamente em nada, porque a seleção hoje, taticamente, tecnicamente, não é mais dependente da Marta como já foi algum tempo atrás, né? Dependente da Marta, da Cristiane, da Formiga.
Certo.
Então é uma seleção que conseguiu já estar pronta sem ela, é óbvio. Ela estando é bom em todos os sentidos, mas o Brasil hoje consegue jogar e disputar o título da Copa do Mundo sem depender da sua camisa 10.
Ainda bem, ainda bem. Eu estou muito ansiosa por essa Copa. A gente vai trazendo as informações da preparação do Brasil e tudo que diz respeito ao Mundial Feminino que acontece no nosso país no ano que vem, aqui no nosso Convocadas, às terças e quintas. 30 segundos, pelo amor de Deus, Thalita.
Uma menção, que hoje é aniversário da Cici, está fazendo 59 anos.
Viva.
E quando a gente fala de grandes nomes, ela é um dos maiores do mundo. E se a gente fala de Marta, não tem como falar de Marta sem falar de um nome que talvez seja até maior que ela, no sentido geral da coisa.
Ótima.
Cici, 59 anos.
Ótima lembrança. Viva Cici, viva você, viva o futebol feminino. Um beijo, até quinta-feira.
Beijo.
Beijo.
Estúdio CBN.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Trânsito.
Clauson Dutra acompanhando a movimentação na cidade de São Paulo nessa tarde de terça-feira. O que que você destaca pra gente?
A situação mais complicada para o motorista neste momento na DED é a Marginal Tietê, principalmente no sentido da Ayrton Senna. O trânsito é bastante lento desde a região do Centro de Tradições Nordestinas, passando pela Casa Verde, pelas proximidades do Campo de Marte, com reflexos também nos acessos à Ponte das Bandeiras e as conexões com a região do Brás. Na Marginal Pinheiros, o fluxo é mais intenso na altura de Pinheiros e do Shopping Eldorado, a lentidão nos acessos à Ponte Eusébio Matoso, aqui pela Central de Apurações da Rádio CBN. Atrás de vocês, meninas, no estúdio, já dá para perceber o trânsito, inclusive, nesse sentido Interlagos. Vale a pena destacar também que o trânsito pela Marginal Pinheiros também impacta a chegada a Rebouças, mas sem grandes congestionamentos observados na Tietê até o momento. Na região central, o motorista encontra dificuldades. Na 23 de maio, com o trânsito carregado ligado entre a Aclimação, a Liberdade e o Centro. Na Avenida do Estado também registra retenções importantes nos dois sentidos, inclusive nos trechos próximos ao centro. Rádio ao Leste tem lentidão na aproximação do Brás e na área central da cidade. Já a Rebouças apresenta trânsito lento entre Pinheiros e a Consolação. Volto com você.
Obrigada, Clauson Dutra. Eu ia falar da luz até agora, aquela hora, toda vez que eu falo da luz, a gente entra no assunto de Jesus, de Deus é maravilhoso, e eu acabo não dando a informação de que temos 19 graus aqui no Butantã e que o sol apareceu entre muitas nuvens para mudar ali da religião para meteorologia.
Sol da onde? Para falar de geografia, sol da Rússia, né?
Aquele o sol
que aparece e não esquenta.
Perfeito. E aí diminui um pouquinho a sensação de frio, é o que diz aqui o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, mas continua bastante frio nessa semaninha, mais uma gelada que a gente tem aqui na capital paulista. A máxima hoje ficou em 20 e a umidade acima de 60%. Ainda não choveu esse mês, hoje é só o segundo dia, né? Mas são esperados 48 milímetros de chuva para junho inteiro. E estamos em estado de atenção para baixas temperaturas. Para as próximas horas, previsão de sol entre nuvens, mas a nebulosidade deve voltar a aumentar. Então, daqui a pouco o sol some e já se põe também. Não tem condição para chuva hoje, as temperaturas vão caindo até chegar à mínima de 13 no final da noite. Já adiantando aí para os próximos dias, tempo segue nublado, temperaturas baixas nas madrugadas e vão se elevando aos poucos durante a tarde.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Oi, João, boa tarde.
Boa tarde, Nadeja, boa tarde, ouvinte, boa tarde, Tatiana.
Oi,
boa
tarde. Nem perguntou se querem que ela saísse, se queriam que ela saísse,
eu
ela já saiu.
Indo, mas já voltou. Eu voltei.
Que bom. Seja bem-vinda, Tatiana, de volta.
Obrigada. Esses 30 segundos que eu me ausentei.
Fez
terça-feira,
falta.
Dia de gosto, sim, e daí? Tema?
Tema, músicas que citam outros artistas, que não o artista da música.
E aí?
Que citam outro artista.
Eu posso começar?
Pode.
Eu trouxe aqui um coletivo, chama Conjunto Cucamonga. Todos os artistas do selo se reuniram. Então tem Bispo, Capitão Fausto, El Salvador, Ganso, Modernos, Rapaz, Ego, Reis da República e Zarco. Você conhece algum, Tatiana? Você que morou lá em Portugal?
Eu não. Não, calma.
Não?
Talvez o último.
Zarco.
Não, não.
Reis
não.
Da República.
Não conheço.
Rapaz, Ego.
Não.
Ah, Moderno. Rapaz Ego. Nunca ouvi falar.
Modernos. Ganso. El Salvador, Bispo e Capitão Fausto.
O Capitão Fausto, você tocou aqui esses dias, não era isso?
É, aí outra. Dá uma ouvida aí de quem que eles falam. Vamos lá, por favor.
Festas no Opart, mas também ouço Elis Regina. Tem um
Também ouço Elis Regina.
Também ouço Elis Regina com o I.
Ouço, é, é. Adorei.
Aos ouvintes.
Vamos lá. Gente, chegou tanta sugestão boa, já podem repetir o tema também, que esse é um daqueles que chega muita coisa. Então foi difícil um pouco essa curadoria. É, a primeira foi uma que vários ouvintes falaram, Marcelo Pacelli, Elvis Damasceno Mendes, o Márcio, mandaram essa que não só menciona outro artista, menciona vários outros artistas.
Da música do Piriquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Na portaria o segurança pediu o crachá do Gilberto Gil. Ele apenas sorriu, acompanhado por Caetano, Djavan, Pepe, o Eva Moraes, ao seu Valença. Já comigo, dá licença, abre essa porta, cabra da pé. E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, senti firmeza. E aí, Sandra de Sá, vai, vai, tristeza.
E aí a gente vai ouvir a música toda, porque tem muito.
Essa é a música que cita todos os artistas da música do Piniquim.
Cadê os críticos? Ninguém convidou? Não é festa do cabide, mas o Ney tirou a roupa.
Gabriel Pensador, João Marcelo.
E isso, conheço, eu ouvi essa música quando eu era jovem.
Que mais?
Que mais? O Paulo mandou uma que eu não conhecia, mas ele disse que é uma linda música. Aliás, deixa eu só fazer uma observação. Muita gente mandou músicas que sabidamente são homenagens para outros artistas, mas não os mencionam. E aí essas eu não coloquei. A gente pode fazer outra edição aí futuramente, mas essa menciona. Vamos lá. Opa!
Ixi, ixi.
Não vamos.
Vamos pra terceira.
Vamos pra próxima, que veio dos nossos companheiros da CBN Amazônia Rio Branco.
Amo!
Eu não sei quem foi que escreveu pra gente, porque veio do WhatsApp da rádio mesmo. Mas é alguém que é fã de Luan Santana. E aí o Luan Santana fala desse outro artista. Vamos ouvir.
Das noites frias, café com leite, um beijo quente, ao som de Djavan.
Zense.
Ele menciona o Djavan e menciona o Luan, que é ele mesmo.
Ele mesmo, na terceira pessoa, na mesma frase do Djavan, tá
que
certo.
Que me fez lembrar da Marília Mendonça, Serenata. Se amasse em Fobrega, me chama de Marília Mendonça ou de Falcão, que também era um bom exemplo.
Era um bom exemplo.
Mas vamos lá. A 4 é da Cristina Guelner, que ela mandou uma música. Depois eu falo sobre.
Eu não sou a garota de Ipanema, não, 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 não. Mas você também não é um Tom Jobim.
Elza Soares, subindo a ladeira. E aliás, faz menção também a artista não musical, né? Tem um trecho da música que fala do Marcos Palmeira, então temos o Tom Jobim, o Marcos Palmeira, o próprio Vanderly também mencionado pela Elza. Então, gostei.
Olá. Gostei também. Já tinha ouvido?
Não conhecia.
Já tinha ouvido, João?
Não, não conhecia.
Também não, gostei demais.
Música próxima do Bruno, da Zona Norte de São Paulo. É, diz que quando ouviu o tema, logo lembrou dessa linda homenagem. Vem logo no comecinho.
E dali. E dali.
Doces Barbas. Quando?
Com você, super estar com você, Rita Lee.
E pra fechar, achamos aquela música que não veio antes, agora ela vai tocar, que é a música do Paulo. Uma linda homenagem, diz o Paulo.
Age liberto, passo de amor, interagir. Ave canarinho, passa passarinho. Passarão.
aberto ao vento. Pensa pensamento, solidão. Reage liberto, passos de amor.
Gil, homenagem ao Gilberto Gil. Ágil Passarinho, Geraldo Azevedo. Bonita mesmo, gostei.
Acabou?
Acabou, os ouvintes apresentaram belas músicas.
Eu gostei
hoje
também. É, sortido, né, João?
Eu achei um sortimento, eu adoro isso.
E só música nacional, né? O que me chamou a atenção. Verdade. Também. Só música brasileira.
Não, tem uma música que não é nacional.
Qual?
Ah.
A sua.
Adoro arte, um bom churrasco na piscina. Fui a
não,
festas
a
pop art também. Oi, Celis Regina.
É, falando dos nossos ouvintes. Né?
Mas aí é a nossa colônia, conta como o Brasil,
é,
né? É o Rio Grande
isso.
De Fora.
É, como é que estavam chamando Lisboa, Portugal?
É, Rio Grande de Fora, Pernambuco em pé.
É, Pernambuco.
Guiana Brasileira.
Guiana Brasileira, era isso que eu tava tentando lembrar. Guiana Brasileira. Tá bom. Muito bem, João Marcelo. Voltamos amanhã?
Oh, claro que sim. Depois do churrasco na piscina e eu
não é piscina,
eles...
não.
Piscina.
É piscina.
Ah, é piscina.
É piscina, é piscina.
Um bom churrasco na piscina.
Na piscina.
Fui a festa de votado também. Oi, Celis Regina.
Oi, Celis Regina. Oi, Celis Regina, pá. Um beijo, João.
Beijo. Obrigado, Celina. Tatiana, obrigado, ouvinte. Até amanhã. Vamos lá.
Bora. Produção deste estúdio CBN da Janaína Barros, os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca.
Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Até amanhã, Nadi.
Até amanhã, às 14h.
A gente te espera aqui, não vai se atrasar.
Se eu quiser saber mais sobre ti, posso visitar o teu
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, divulgou um vídeo nas redes sociais em que atribuiu a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem novas tarifas contra o Brasil ao tom agressivo do presidente Lula contra os americanos. O parlamentar reafirmou que na conversa que teve com o presidente Donald Trump na última semana, pediu ao republicano que não aplicasse novas taxas às empresas brasileiras. O uso do PMMA como preenchedor injetável para fins estéticos e reparadores no Brasil está proibido pelo Conselho Federal de Medicina. A medida foi adotada por causa dos riscos de complicações graves e permanentes associados à substância, que terá o emprego permitido apenas em casos específicos de pacientes com HIV atendidos pelo SUS. Subiu para 22 o número de mortos devido aos ataques aéreos promovidos pela Rússia contra a Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, mais de 100 pessoas também ficaram feridas após os bombardeios. Esse foi o terceiro grande ataque à capital ucraniana Kiev em menos de um mês. A Rússia afirmou que a mega operação foi uma resposta ao que chamou de atos terroristas e que a guerra entre os dois países entrou em um novo paradigma depois que as forças armadas ucranianas fizeram ataques contra civis russos. No horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta terça-feira, 2 de junho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até às 8 da noite com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa terça, vamos nessa.
E você, claro, pode participar com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Já, 6 horas, Vera Magalhães vai se juntar a mim e a Carolina Moran no Viva Voz. Nós vamos a Brasília, Samantha Klein tem aqui as repercussões após o anúncio de um novo tarifaço ao Brasil por parte dos Estados Unidos. Oi, Samantha, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde. Carol, boa tarde. Olha, depois que os Estados Unidos, então, concluíram essa investigação, que pode resultar na taxação de novos produtos do Brasil, o presidente Lula apareceu com um cartaz dizendo: o Pix é do Brasil. E ele fez uma crítica, não somente ao tarifaço, mas diz também que está aguardando um telefonema do presidente Donald Trump. Ele lembrou da boa relação nos encontros anteriores e ressaltou que o Pix é um patrimônio do país.
E o Pix é uma invenção brasileira. Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química, entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Lula ainda chamou Flávio Bolsonaro de imbecil e covarde ao citar uma entrevista do senador à Rádio Itatiaia mais cedo, em que o parlamentar afirmou ter pedido a Trump para não taxar as empresas brasileiras. Na mesma agenda em Goiás, Lula aproveitou para sinalizar que a China pode ser um caminho para as restrições estabelecidas pelos Estados Unidos ao Brasil. Ele citou o reconhecimento do território brasileiro como livre da febre aftosa, reconhecimento esse feito pelos chineses. Essa aproximação com a China é uma das estratégias mapeadas pelo Palácio do Planalto e equipe econômica como possível reação aos movimentos de Trump. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para as tratativas com o governo americano e ele falou em manutenção do diálogo.
Descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta, para que ela não ocorra. É uma recomendação feita pelo USTR e o caminho é o caminho do diálogo. Aliás, o presidente Lula sempre tem dito, não tem tema proibido e o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
Com vocês.
E o que disse Flávio Bolsonaro sobre esse tema, Samantha?
Então, ele atribuiu a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem as novas tarifas contra os produtos brasileiros ao que classifica de um tom agressivo do presidente Lula com os norte-americanos, com a Casa Branca. Nesse vídeo, Flávio também afirmou que na conversa que teve com Donald Trump na semana passada, ele fez um pedido de não aplicação das novas taxas às empresas brasileiras. A gente tem um trechinho dessa fala dele.
A realidade é que essa tarifa é do Lula, pelo seu tom agressivo com os Estados Unidos, pelo seu discurso anti-americano, por defender que o dólar deixe de ser a moeda padrão nas relações internacionais. E outra coisa, né? Ninguém acredita mais no Lula.
Com vocês.
E tem uma carta também, né, que o senador Flávio Bolsonaro encaminhou a Marco Rubio, foi isso?
Isso, tem uma carta, é tanta coisa que eu acabei esquecendo de citar, porque nesse próprio vídeo ele diz que enviaria uma carta, então, à Casa Branca e enviou. Esse texto foi compartilhado pela assessoria de imprensa, ele agradece por ter sido recebido na Casa Branca, agradece pela decisão de designar designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas e também manifestou preocupação com a recente decisão comercial, portanto, dos Estados Unidos, e disse o seguinte, que o Brasil enfrenta uma grave deterioração fiscal e econômica, com aumento da dívida pública, inadimplência, crescimento das empresas em recuperação judicial, e nesse contexto as novas tarifas poderiam trazer aí sérios prejuízos para a população brasileira. E também se manifestou como possível presidente no ano que vem, enfim, e que segundo ele seria uma oportunidade de fazer novos acordos com os Estados Unidos. Com vocês.
Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. E no mesmo dia em que essa nova possibilidade de tarifas foi anunciada, Carol, o governo Donald Trump publicou nas redes sociais, na Truth Social, uma foto daquele encontro que ele teve com Flávio Bolsonaro há alguns dias, na Casa Branca. Pela primeira vez, o presidente Donald Trump recebeu um pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Nessa postagem, fez elogios. Só para contextualizar aqui o que significa essa investigação que a Samantha citou, realmente é muita coisa, né? Essa investigação ela foi feita pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos. E, ao finalizar a investigação, o escritório propôs a aplicação de tarifas de 25% sobre mercadorias brasileiras. Só que o órgão traz uma lista de exceções para produtos que são considerados estratégicos pelos Estados Unidos. A gente está falando de carne, de frutas, de café, aeronaves, terras raras, entre outros itens. Só para lembrar, essa taxa ainda não está valendo. O Brasil tem aí a possibilidade de apresentar sua defesa, né, digamos assim, nessa investigação. Pela legislação americana, essa investigação formal precisa ser concluída e tem uma série de consultas públicas que precisam ser realizadas antes da medida entrar em vigor. E é nessas consultas públicas que o Brasil vai apresentar os seus argumentos. Depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ilegal aquele tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, essa investigação comercial baseada na lei de comércio passou a ser um dos principais instrumentos de pressão do governo americano. Ela foi aberta em 15 de julho do ano passado, a investigação por determinação de Trump. Uma semana antes, ele já havia mencionado a possibilidade na carta que anunciou uma tarifa de 50% sobre as importações brasileiras. Esse primeiro tarifaço foi revertido, então, e também foi suspenso pela Suprema Corte. E agora, o Brasil em uma nova cruzada para tentar reverter a possibilidade dessas tarifas de 25%.
Até porque tem essa lista longa de exceções, né, Débora? Mas deve afetar cerca de 21% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A gente ouviu aí o presidente Lula, né, atribuindo à família Bolsonaro, o governo vai nessa mesma atuada, o PT está tentando emplacar nas redes sociais o termo tariflável para associar o senador a essas tarifas. Ana Carolina Tomé, tem outras repercussões em Brasília? Oi, Ana, boa tarde.
Boa tarde, Carol. O governo e a base governista apontam a família Bolsonaro como culpada pela ação que pode, então, penalizar as empresas brasileiras. Segundo a deputada Gleisi Hoffmann, o novo tarifaço americano é resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Já o deputado federal Lindbergh Farias diz que a situação é inaceitável. Ele acusou o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro de conspirarem contra o país. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência do PL, esteve em Washington e se reuniu com Trump e auxiliares do presidente americano. Já os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que participaram de um evento em Belo Horizonte, culparam também o presidente Lula pela possibilidade de mais um tarifaço contra produtos brasileiros. Zema disse que o anúncio não surpreende e que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que na visão dele afasta o Brasil do Ocidente.
Isso demonstra claramente a inoperância, a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente.
Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto se nós chegarmos a ao governo. Se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo.
A decisão final sobre a tarifa de 25% está agora nas mãos do presidente americano Donald Trump. Volto com você.
Obrigada, Ana Carolina. É isso, né, Débora? Troca de acusações aí entre os dois lados. É o famoso filho feio, ninguém quer, né?
E o Igor Cardim, em Brasília, tem aqui os impactos se esse tarifaço, esse novo tarifaço, realmente começar a valer. Oi, Igor. Boa tarde.
Oi, Débora. Muito boa tarde para você, para Carol e para os ouvintes. Pois é, como a Carol falou agora há pouco, cerca de 21% das exportações brasileiras para os Estados Unidos podem ser atingidas pela tarifa adicional de 25% proposta pelo governo norte-americano. E aí, apesar do impacto potencial, uma extensa lista de exceções foi divulgada pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos e preserva produtos estratégicos da pauta dos exportadores aqui do Brasil, como a carne bovina, o café, o suco de laranja, as aeronaves e peças, além do petróleo, minérios, fertilizantes, produtos farmacêuticos e também as terras raras. A Confederação Nacional da Indústria, no entanto, alertou que a medida pode elevar custos, reduzir a competitividade e afetar cadeias produtivas nos dois países, defendendo a continuidade, então, das negociações bilaterais. A Anchan Brasil também ressaltou que a proposta ainda é preliminar e que existe uma janela para negociações antes da decisão final. A entidade, mais cedo, o CEO ali da Anchan, Abraão Neto, conversou com a Cássia e o Milton no Jornal da CBN e defenderam justamente a participação dos empresários nessas negociações bilaterais.
O setor privado continuará em contato aqui com o governo brasileiro, em contato com o governo americano, se mobilizando de uma maneira coordenada. A investigação ainda não terminou. Há ainda etapas previstas para as próximas semanas. Há a possibilidade de apresentação de comentários, uma nova audiência no início de julho. Então, a participação do setor empresarial é fundamental. Agora, ela não substitui o papel dos dois governos, que podem construir aí uma solução que evite essas novas tarifas.
A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a ABPESCA, pediu para que os produtos brasileiros, os pescados e crustáceos, também sejam excluídos de eventuais medidas tarifárias, argumentando que esse setor não está entre os alvos da investigação deste departamento norte-americano. O mesmo foi argumentado pela AB Calçados. Mais cedo, o ministro Márcio Elias, do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, comentou sobre o impacto nesses setores são setores agregados ali, então setores impactados como setores de máquinas, equipamentos, e que isso pode trazer prejuízo para empregos no Brasil.
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço, 25% na seção chamada seção 232 e 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
Volto com vocês.
Obrigada, Igor, pelas informações, portanto, trazendo aí os possíveis impactos se esse tarifaço realmente for adotado. Essa investigação contra o Brasil, ela foi aberta com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que é um mecanismo criado pelos Estados Unidos, pelo Congresso dos Estados Unidos, que permite ao governo investigar países cujas políticas ou práticas sejam consideradas prejudiciais ao comércio. Ou seja, são tarifas que estão baseadas numa legislação fundamentada, né, Carol? Diferentemente do tarifaço anterior, que acabou sendo suspenso pela Suprema Corte Americana. E por que que o Brasil virou alvo dessa investigação? O documento cita o comércio digital, entre outras coisas, né? O comércio digital e serviços de pagamento, PIX. O texto diz que o Banco Central favorece o PIX em detrimento de provedores americanos, cita também desmatamento ilegal, diz que o Brasil tem um marco legal para combater o desmatamento, mas que não consegue aplicá-lo de forma eficaz, cita ainda a proteção de propriedade intelectual, diz que o Brasil não adota medidas suficientes para combater o suborno e a corrupção, entre outras acusações. Então, esses aqui são algumas das justificativas trazidas por esse documento dos Estados Unidos para aplicar essas novas tarifas. E a gente faz agora mais uma pausa, a gente faz a primeira pausa do Ponto Final CBN. Você fica com o noticiário local, daqui a pouco estaremos de volta para falar mais sobre esse assunto.
...2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Horas 20 minutos, Clauson Dutra tem informações sobre mais um caso de febre amarela. Oi, Clauson, boa tarde.
O balanço mais recente da Secretaria Estadual da Saúde, Débora, boa tarde para você e para todos, divulgado hoje, inclui um novo registro em Lençóis Paulista de caso de febre amarela aqui no estado de São Paulo, no caso Lençóis Paulista, ali na região de Bauru. A vítima foi um homem de 54 anos que não havia sido vacinado e morreu em decorrência da doença. Agora, Débora e ouvintes, o estado de São Paulo confirma 10 casos de febre amarela em humanos. Dos 10 casos registrados neste ano, 8 ocorreram no Vale do Paraíba, com 5 mortes, um na região de Sorocaba, sem óbito, e um na região de Bauru, também com morte. Nenhum dos pacientes tinha histórico de vacinação. Ao todo, 6 pessoas morreram. A Secretaria da Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção contra a febre amarela e está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde. A recomendação é que a imunização seja feita por pelo menos 10 dias antes de viagens para áreas rurais, de mata ou regiões com circulação do vírus. A vacina, a gente lembra, já faz parte do calendário de rotina. Crianças devem receber uma dose aos 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos. Pessoas de 5 a 59 anos que nunca foram vacinadas devem tomar uma dose. Quem recebeu apenas uma dose antes dos 5 anos precisa de reforço. Já pessoas com mais de 59 anos sem comorbidades graves também devem se vacinar, caso morem, frequentem ou viajem para áreas com registro da doença. Débora.
Obrigada, Clauson, pelas informações. Lembrando que a vacina contra a febre amarela está disponível na rede pública. Você pode ir até uma UBS, uma unidade básica de saúde, para tomar a vacina contra a febre amarela. É importante você levar a sua carteirinha de vacinação. Para tomar outras vacinas, porque se você chegar no posto para tomar qualquer outra vacina, eles vão perguntar se você tomou a febre amarela. E se você tiver a carteirinha, beleza, você for adulto, beleza. Agora, se você não tiver, eles indicam que você tome a dose. Se você não souber ou tiver perdido a carteirinha, a indicação é que você tome a dose da vacina de febre amarela.
Trânsito.
Luana Coutinho, conta pra gente como é que tá a movimentação na cidade de São Paulo. Boa tarde.
Oi, Débora. Ótima tarde para você, também para o ouvinte da CBN. Terça-feira movimentada aqui na capital paulista, nas principais vias. E tem movimentação intensa também nas estradas. Eu começo justamente destacando o sistema Anchieta Imigrantes, que o caminho está bem complicado para quem vai no sentido da Baixada Santista. Isso porque mais cedo teve um acidente na rodovia Anchieta, no sentido litoral, ali na altura do quilômetro 45. A Anchieta chegou a ficar totalmente bloqueada, mas agora já não tem mais interdição. Ficou reflexo aí para o motorista que vai principalmente em direção à Baixada Santista. Por causa dessa ocorrência e também do excesso de veículos, a Anchieta está congestionada agora entre os quilômetros 38 e 45 e mais adiante está tudo travado também do 62 até o 65. Para você que vai em direção ao litoral, em direção à Baixada Santista, vale mais a pena seguir pela Rodovia dos Imigrantes. Mas no sentido da capital paulista, que está vindo aqui para São Paulo, é a Imigrantes que está mais carregada. Entre os quilômetros 56 e 48, o motorista vai ali com velocidade reduzida. Então, a subida pela Anchieta, que está mais movimentada, segue sem trechos de congestionamento, está valendo mais a pena. Então, você que vai em direção ao litoral, utilize a Rodovia dos Imigrantes e no sentido da capital paulista, é a Anchieta que é bom caminho agora.
No Açaí, qualidade para todos. Vem conferir as novidades das marcas próprias Açaí. A escolha certa para o seu comércio e sua casa.
Ponto final CBN.
5 horas 24 minutos agora. O Luiz Fernando Filiagem tem informações ao vivo de São Paulo sobre a fala do secretário de Estado americano Marco Rubio sobre o Brasil no Congresso americano. Oi, Luiz, muito boa tarde.
Oi, boa tarde, Débora, boa tarde aos ouvintes. O Marco Rubio, ele afirmou que o Brasil não é um país amigável aos Estados Unidos e comparou, né, o Brasil com a Nicarágua, Cuba e Venezuela. Na declaração, Rubio defendeu a política externa do governo de Donald Trump para o hemisfério ocidental. O secretário americano disse ainda que há uma coalizão de países amigos no continente americano e colocou o Brasil na lista de exceções de aliados. Durante uma audiência no Senado, Rubio não detalhou, no entanto, quais seriam os países que fazem parte desta coalizão. A fala ocorre um dia após a Casa Branca propor uma nova tarifa adicional de 25% sobre os produtos importados do Brasil e poucos dias depois de Rubio anunciar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Débora, o secretário acrescentou ainda que Washington precisa transformar o alinhamento na região da América Latina em ações concretas, porque, segundo ele, após 20 anos de negligência, China e outras potências ampliaram a influência aqui na região.
Agora temos neste hemisfério uma coalizão de países amigos, mais de uma dezena, que se alinharam para trabalhar não apenas nas questões de segurança, que todos temos em comum, mas também na prosperidade econômica, que andam de mãos dadas. É uma história incrível a de que, basicamente, com exceção da Nicarágua, de Cuba, obviamente da Venezuela, que continua com alguns desafios, e claro, do Brasil, embora eles estejam no meio de um ciclo eleitoral. Em geral, é agora uma região repleta de aliados americanos.
Nesta terça-feira, o presidente Lula criticou Rubio ao comentar o relatório norte-americano que propõe a sobretaxa de 25% aos produtos brasileiros. O petista afirmou que o secretário americano é anti-América Latina e que não gosta do Brasil. Ainda nas declarações de Rubio durante a sabatina no Congresso dos Estados Unidos, ele também falou sobre a guerra no Oriente Médio. Rubio negou que as negociações de paz com o Irã tenham sido interrompidas após Teherã afirmar ter cortado as conversas em retaliação, aos ataques de Israel no Líbano. O secretário de Estado afirmou ainda que o governo iraniano concordou em discutir aspectos de seu programa nuclear, o grande ponto de discordância entre os dois lados. Débora.
Obrigada pelas informações, Luiz Fernando Filiage, então, portanto, com a fala de Marco Rubio sobre os países que ele considera amigos, na verdade, os países que têm governos de direita, né? Esses foram os países citados por Marco Rubio como amigos nessa fala no Congresso. A gente faz mais uma pausa, você fica com o noticiário local, já já tem Gustavo Ferreira com Valor Invest.
Quando pensamos em amortecedores e peças para suspensão, a Morro e a Morro Axios são marcas de destaque. Mas você sabia que a Morro e a Morro Axios fazem parte da Drive, uma gigante mundial na produção de peças automobilísticas? A Drive é uma empresa global reconhecida por sua inovação e qualidade. No Brasil, com sua parceria com o Instituto Ayrton Senna, também ajuda a melhorar a qualidade do ensino público para milhares de crianças. Morro e Amortecedores e Morro Axios. Somos Drive. Somos ousados.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem o futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips. Trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Ei, você aí, percebeu algo diferente na minha voz? Não? Então presta atenção, eu sou um agente de inteligência artificial. Isso mesmo, uma IA conversando com você agora, no rádio. E é exatamente assim que sua empresa pode atender clientes 24 horas, sem demora e sem aquele robô travado de sempre. Quer ver de perto? Entre em elevenlabs.io e converse com um especialista. Eleven Labs, a voz da IA que ninguém percebe que é IA.
Clauson Dutra, tem mais informações sobre o velho golpe do amor. Mais uma vítima, Clauson.
Então, Débora, um homem acusado de aplicar mais de 50 golpes amorosos foi condenado pela Justiça de São Paulo. A informação é do jornal O Globo. Matheus Rodelo Monteiro Machado, 27 anos, Débora, recebeu pena de 2 anos e 6 meses de prisão por estelionato em um processo movido por uma ex-namorada em Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Ele se apresentava às vítimas como herdeiro, fazendeiro e investidor em criptomoedas para ganhar confiança e pedir dinheiro, de acordo com a investigação. As denúncias apontam que o acusado fazia promessas de casamento, filhos e uma vida de luxo para convencer mulheres a realizar transferências e empréstimos. O caso ganhou repercussão nacional, Débora, esse no ano passado, quando Matheus foi preso em Santos durante uma investigação sobre golpes semelhantes praticados em diferentes estados. As vítimas chegaram a se mobilizar nas redes sociais para alertar outras mulheres e denunciar o esquema às autoridades. Além desta condenação, Débora, o acusado responde a mais de 50 processos por estelionato em diversas regiões do país. A justiça entendeu que havia um padrão de atuação com relatos semelhantes de mulheres que afirmam ter sido enganadas pelo mesmo método. Apesar da condenação, o Matheus não será preso neste momento. A decisão permite que ele recorra em liberdade enquanto o processo segue em tramitação. Em nota, a defesa classificou a prisão como ilegal e desproporcional. Débora.
Obrigada pelas informações, Clauson Dutra.
Trânsito.
Avenida do Estado congestionada nas duas direções, ali na região central, entre a passagem pela ligação Leste-Oeste e o corredor Norte-Sul. E você que vai em direção ao Ipiranga, também pela Avenida do Estado, encontra mais dois trechos de congestionamento. Entre a Dona Ana Nery e a passagem pela Tereza Cristina e mais adiante, entre Aliás Paulistanos e o acesso já ao viaduto Grande São Paulo. Para evitar aí o congestionamento depois da ligação Leste-Oeste, utilize o caminho alternativo da Presidente Wilson, que tem movimentação mais intensa, mas por ali você não encontra pontos de congestionamento.
O Feirão BV entrou em campo. Conquiste seu veículo com o Banco Campeão no assunto. Simule em bv.com.br. Sujeito a análise.
Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. A China reconheceu o Brasil como país livre de febre aftosa. Decisão do governo chinês suspende as restrições impostas à importação de carne brasileira. O anúncio de Pequim marcou o segundo e último dia da viagem à China do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler brasileiro viajou para o país asiático em missão oficial. As exportações do agronegócio nacional para o mercado chinês ultrapassaram US$ 50 bilhões no ano passado. O deputado federal Mário Frias, do PL, pagou R$ 154 mil de cota parlamentar à empresa Complex Sys, ligada à investigação sobre desvio de recursos em contrato de Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. A empresa, subcontratada pelo Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina Ferreira da Gama, é suspeita de redirecionar verbas para a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Ricardo Nunes, do MDB, negou irregularidades. O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou aos parlamentares no Senado dos Estados Unidos que o Irã concordou em negociar aspectos do programa nuclear que anteriormente se recusava a discutir. No entanto, ele ressaltou que a ação não é uma garantia de que as negociações resultarão em um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. Rubio reforçou ainda que qualquer flexibilização das sanções só será viabilizada quando Teherã abandonar o arsenal atômico. No horário de Brasília, 5:35.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Valorinveste.com.
Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Invest, já está com a gente. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes. Boa tarde.
Boa tarde. Gustavo, como é que o mercado recebeu essa nova possibilidade de tarifas contra o Brasil?
Acontece que o mercado deu meio que de ombros, viu? Foi um dia plugado na guerra, mais um, na falta de grande novidade. Voltou a pesar mais a esperança de um acordo de paz logo ali, o Ibovespa. Principal índice da Bolsa subiu 1,2%. O dólar caiu 0,3% aos R$ 5,01. E por quê? Porque o mercado deu de ombros ao tarifaço. A medida parece ter mais impacto político do que econômico. São nada menos que 73 páginas de produtos isentos. Caso de carne bovina, café, aeronaves, peças para aeronaves, frutas, terras raras, minerais, combustíveis derivados de petróleo e por aí vai. Na grande somatória das coisas, o crescimento nacional não parece ali capaz de sofrer grandes abalos, até porque não é do interesse econômico americano um tarifaço em letras maiúsculas. Quem paga a conta é o consumidor americano, afinal, em forma de produtos mais caros. Entre as justificativas desse tarifaço, ou tarifinho, tá? O meio ambiente, isso causa estranheza. Trump é um tanto negacionista nessa matéria. Além disso, o Brasil caminha para registrar os menores níveis de desmatamento desde 1988. Outra justificativa é o PIX. Os Estados Unidos acusam o Brasil de prática desleal contra as empresas americanas de cartões de crédito. Mas o PIX não é exatamente um concorrente, né? É uma inovação. É como se o fabricante de velas, obsoleto, passasse a querer punir um fabricante de lâmpadas. Claro, não é bom para a economia brasileira um atrito diplomático com os Estados Unidos. Mas está longe de ser o fim do mundo. Passaria só a valer em 15 de julho até lá. Quem sabe a tal química entre Lula e Trump fale mais alto. Por hora, Sidônio Palmeira, ministro e marqueteiro de Lula, agradece, foi requentada e entregue a ele de bandeja a principal narrativa do candidato à reeleição, a luta em defesa da soberania nacional. Quanto ao presidenciável Flávio Bolsonaro, aquela foto com Trump de dias atrás, que parecia um golaço, pode agora ser um gol contra para sua campanha.
É isso, obrigada, viu, Gustavo? Amanhã tem mais.
Amanhã tem mais e, como sempre, convido a acessarem o valorinveste.com.
Tchau, tchau. Débora, a gente vai a Brasília porque o Senado aprovou um projeto que dificulta a realização de aborto legal em crianças menores de 14 anos. O Igor Cardim tem os detalhes. Oi, Igor.
Carol, o Senado aprovou hoje um projeto de decreto legislativo que derruba uma resolução do Conselho Nacional